O meu é sem H. Meu é sem H. Não tem H. Bem, é o seguinte. O ouvinte está denunciando aqui a Policlínica Cosme Silva. Pois ontem, ele diz, foi a segunda vez que ele foi lá com sintomas de malária e voltou para casa. Que porra! E voltou para casa sem resolver o problema dele. Ele está com sintomas de malária. Malária, a gente sabe, é uma doença grave, né? Então ele foi para lá, para o Cosme Silva. Geralmente o pessoal vai para lá, sente esses sintomas, atendimento de urgência, emergência lá. Mas ele não resolveu o problema dele. Porque ele diz aqui, só entra prioridade, tá? O resto fica na cadeira até não ter paciência mais para esperar. Então ele disse que teve que ir embora. Foi se consultar numa farmácia para resolver o problema dele e voltar para a rotina de trabalho, né? Então ele está... Acho que na verdade aqui é, né, questão de não ter sido atendido, né? De não ter sido atendido. É porque ele não teve a paciência de esperar, de aguardar lá. É que geralmente ali a demanda é muito grande. Estamos falando da Policlínica Cosme Silva, onde todo mundo que sente qualquer coisa procura lá Policlínica Cosme Silva. Numa zona da cidade, né, de uma população grande, que é a Zona Oeste. E vai gente para lá de todo canto, Zona Oeste, Leste, Sul, vai praticamente tudo para lá, para tentar resolver aí seus problemas. Aí vai aumentando ali a demanda de pacientes que procuram aquela unidade. Então, realmente, demora, né? Um atendimento, às vezes, demora muito. Você fica... Chega lá doente, às vezes fica um tempo que você fica ali, ou adoece mais, volta para casa mais doente, se não aguardar o atendimento, ou fica bom ali mesmo, sentado, melhor e vem embora para casa, né, antes de passar pelo médico. Mas aí é o seguinte, tem a questão também das prioridades, né? Você passa por uma triagem ali e tudo, tem a questão das cores, das pulseiras lá, das cores verde, amarelo, vermelho, das prioridades também. Então, tudo isso vai fazendo com que o atendimento fique rápido para uns e demorado aí para outros, né? Mas está registrado aqui, tá bom? Natanael com H. O Augusto Rodrigues, bom dia, estou ouvindo bem agora o sinal da Rádio Folha 100.3. Bom dia, Natanael, seu jornal. Sou ouvinte número 1, jornalismo sem sofisma e sem fantasia. Valeu, Augusto. Agradeço, viu, pelas palavras aí. E que o sinal tá bom agora, né? Feedback positivo aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, Natanael. E a Rádio Folha ficou top a transmissão. Assina Carlos Tavares da Comunidade do Milho. Alô, Comunidade do Milho. Bom dia aí para todo mundo. Rádio Folha lá chegando também 100%. Agora tá todo mundo aqui dizendo que o sinal da rádio tá top, né? Que bom. Fico feliz em ouvir. Ter esse feedback, esse retorno aí de vocês, viu? Que cobraram aqui a gente, com razão, a gente sabe da importância da Rádio Folha na vida de vocês. Bom dia, eu também já estou ligado na programação. É o Sidney da comunidade indígena Boca da Mata. Valeu, Sidney. Boca da Mata é onde, hein? Boca da Mata. Perdão, esqueci. Pacaraima, né? Pacaraima. Pacaraima, Sidney tá lá em Pacaraima, na Boca da Mata, ouvindo a gente. Feliz terça-feira, amigo Natanael, sempre na escuta da Folha FM 100.3. Abraço, é nosso amigo professor Júlio Pinto. Nosso amigo Luiz Pereira também tá por aqui, grande contador Luiz Pereira. Bom dia, Natanael, ligado no melhor jornal de Roraima. Grande abraço, Luiz. Francisco Aguiar também tá por aqui, mandou um vídeo, deixa eu ver aqui.
Bom dia, Natanael.
Abaixa esse vídeo aí, Herreira, pra gente mostrar aqui. Já, Francisco, tá bom? Já, a gente mostra aqui. Bom dia, meu amigo comunicador Natanael Vieira. Parabéns pela qualidade do som da Rádio Folha 100.3 FM. Nosso amigo Eduardo Figueiredo, radialista, presidente do sindicato, né, dos radialistas aqui do estado de Roraima. Valeu, presidente Eduardo Figueiredo, um abraço. 8 horas e 28 minutos. Vamos aqui trazer algumas informações da nossa política novamente, de decisão, né? Olha, o senador doutor Irã Gonçalves, do Progressistas, que preside a Federação União Progressistas no Estado, afirmou aqui a nossa equipe que já tomou uma decisão sobre o apoio do seu grupo político para o pleito suplementar, caso a eleição direta seja confirmada, e também para as eleições ordinárias de 4 de outubro, tanto pensando agora na suplementar como na de outubro. Então, diante da impossibilidade de candidatura do ex-governador Edilson Damião ao governo estadual, o senador Irã e seus correligionários devem apoiar e formar coligação com o PL, do ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, e do senador Flávio Bolsonaro, que por enquanto é pré-candidato ao Senado Federal. É o ex-prefeito Arthur Henrique. Então, um movimento, né, que altera o xadrez político local e consolida aí uma nova força de oposição, aliança para o pleito. Mas a gente segue aqui, porque o senador Irã ainda não adiantou se Arthur Henrique irá repensar a sua candidatura ao Senado para disputar de fato o governo do Estado. Caso isso aconteça, a provável companheira de chapa como vice seria a administradora Gerlane Bacarim, do PL, esposa do senador Irã Gonçalves, né? Embora se comente que a prioridade do partido de Flávio, PL, seja eleger o ex-prefeito aí para Senado, a grande proximidade do senador Irã com os líderes da legenda pode ser o fator decisivo aí para essa mudança de planos, né? Quem sabe? Então, as próximas semanas ou os próximos dias serão aí decisivas ou decisivos para definir se teremos essa nova chapa encabeçando aí a disputa pelo governo. Será? Será? O papo que rola por aí é esse, né? Vamos ver, porque na política as coisas mudam assim muito rapidamente, né? Aqui em Roraima, então, nada é certo, tudo é incerto. Será que na eleição suplementar teremos aí o ex-prefeito Arthur Henrique concorrendo? Vejo muitas movimentações, comentários aí nas redes sociais, o pessoal está fazendo enquete, né? Algumas páginas fazendo enquete aí sobre nomes de Soldado Sampaio, Arthur Henrique, Damião. Damião não pode concorrer, né? Mas colocam lá alguns nomes e tudo. E o pessoal também nos comentários ali apoiando muito essa apoiando aí uma possível candidatura, pré-candidatura do ex-prefeito. Tá bem dividido, tá bem dividido. Vamos aí ver qual que vai ser a decisão do PL, né? O senador Irã aí tá da chapa União Progressistas, que não deixa aí de ser da federação, né? União Progressista não deixa de ser aí forte nesse cenário político aqui de Roraima. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos em relação a isso, em relação a união com o PL, para o nome, né? Para a escolha de um nome ao governo, e quem sabe esse nome seja de Arthur Henrique. Provavelmente será. 8 horas e 32 minutos, agora 8h32. Está pronto o vídeo aqui do Francisco? Então vamos lá ver o que é. Ele diz: bom dia, Natanael, mandou um vídeo para cá, mas ele fala no vídeo, né? O vídeo é curto, mas vamos ver o que se trata.
Bom dia, Natanael. Aqui a fila está dobrando aqui a FEMAL. É sol para tirar título.
Isso, eu já ia comentar sobre isso.
Aqui, ó,
isso é a primeira zona. Olha como é que tá a fila. Lembrando que termina amanhã. Amanhã é o último dia. Deixa o vídeo aí rolando, tá, Herreira? Sem o áudio. Hoje é o penúltimo dia para quem deseja tirar o primeiro título de eleitor e estar apto para votar nas eleições de outubro. E também para regularizar, né, os títulos. Amanhã é o prazo final, dia 6 de maio. E eu observei, vindo para cá, eu passo ali pela primeira zona e observei a quantidade de gente. Já venho há alguns dias, já comentei aqui sobre isso, que observando ali, observando já a cada dia que passa um movimento maior de pessoas, uma presença maior de pessoas ali na primeira zona eleitoral, que fica aqui na Santos Dumont, bem próximo ali por trás da FEMAR, do prédio da FEMAR. E hoje, que é o penúltimo dia, eu falei, comentei naquele dia, semana passada, eu acho, né? O brasileiro é incrível, ele sempre deixa ali para a última hora. E de fato, né? O penúltimo e último dia mesmo. Brasileiro acho que adora filas, né? Eu acho que é isso. E observei hoje também, e hoje a fila está grande aí. Observe, a fila está dobrando a FEMAR. Já de manhã cedo, vindo para cá, para o trabalho, eu passei lá e observei. Eu ia comentar aqui no início, acabei esquecendo. Obrigado, Francisco, aí por, inclusive, fazer esse vídeo para a gente. E eu observei ali muitos jovens também, né? Provavelmente aí para tirar o primeiro título. Isso é bom, né? Isso é bom. Eu observei, de fato, muitos jovens aí. Isso significa que é para emissão do primeiro título. Vai votar, esses jovens devem votar aí pela primeira vez, né? E o prazo termina amanhã, dia 6, pessoal deixando para a última hora. Hoje, já ontem, não tinha essa fila toda. Ontem ainda estava só concentrado ali em frente, mesmo o prédio da primeira zona. Mas agora, hoje, tem uma fila dobrando ali a FEMAR para emissão do título, do primeiro título, ou para regularização do título eleitoral. O prazo termina amanhã. Imagina como está a quinta zona. Eu pedi, inclusive, para o nosso repórter dar uma passada lá na quinta zona, tá? Inclusive, eu estou aqui aguardando a participação do nosso repórter em relação à movimentação lá na quinta zona eleitoral. Lá na quinta zona, que fica lá no Pintolândia. Ali, geralmente, também dá muita gente, filas quilométricas ali se formam. Se aqui na primeira zona da gente tem fila, a fila está grande, dobrando a FEMAR, imagino como está a quinta zona eleitoral lá no Pintolândia. Estou aguardando aqui a participação do nosso repórter, tá? Designado, pautado para ir lá acompanhar essa movimentação, conversar com o povo ali da fila também, se é o primeiro título, se é para regularizar, porque para regularizar a pendência você pode também estar fazendo isso pela internet, sem a necessidade de ir até o local para essa enfrentar toda essa fila quilométrica aí. Agora 8 horas e 35 minutos, 8h35. E a Justiça Eleitoral tem seus próprios tempos, né? Ontem o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima se reuniu em sessão plenária para discutir a Resolução 584 de 2026, que regulamenta as eleições suplementares diretas para a escolha de um novo governador tampão. A votação é para o dia 21 de junho, daqui a pouco mais de um mês, né? Com viabilidade já questionada devido ao prazo extremamente curto. No entanto, a sessão do TRE acabou sendo suspensa após um pedido de vista de um dos juízes. Um atraso que deixa o processo ainda mais pressionado pelo tempo, né, que já vem sendo reclamado aí, questionado, mostrando como os trâmites legais podem complicar aí o calendário eleitoral. E o ministro do Tribunal de Contas da União, o relator do processo de liquidação do Banco Master, Jonathan de Jesus, enviou documentos do caso à Câmara dos Deputados. No entanto, ele impôs uma marca d'água nos arquivos como mecanismo de rastreamento. Essa medida foi recebida, aliás, com críticas por alguns parlamentares que interpretaram o recurso como uma tentativa de inibir ou controlar a circulação de informações dentro do Poder Legislativo. A medida gera desconforto institucional e levanta o debate sobre transparência no acesso a documentos públicos. Jonathan ficou na bronca, portanto, com os deputados aí. Os deputados, né, ficaram aí na bronca com o ministro do TCU, roraimense Jonathan de Jesus. Gente, e as obras, hein? As obras das pontes de madeira localizadas nas vicinais da rodovia 203, que deveriam ter sido entregues originalmente em 2021. Olha o prazo, 2021. Você acredita que essas obras continuam em andamento? Pela quinta vez, o contrato de manutenção teve seu prazo prorrogado, desta vez por mais 4 meses. 4 meses. O aditivo que foi assinado no dia 22 de abril pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, SEINF, envolve cerca de R$ 7.600.000 em recursos provenientes de repasses do Ministério da Agricultura, o que evidencia que o cronograma previsto já foi ultrapassado há muito tempo, e é preocupante, né? Preocupante ver uma obra pública essencial para a região sofrer tantos atrasos, que não é nenhuma novidade. Aqui no governo estadual. E isso gera mais custos ainda para essas obras, né? Custos, além dos custos adicionais, também transtornos para quem utiliza a via. Agora 8h39, voltando aqui para o nosso WhatsApp. Sandra do Conjunto Cidadão. Natanael, pelo amor de Deus, você pode informar quando é que vai começar aí a limpeza das ruas? O povo está colocando as galhadas na frente das casas desde o mês passado. Olha o pessoal que coloca as galhadas aí em frente suas casas, na calçada, na rua. Eu vejo algumas ruas aí tomadas já metade por galhadas. Aguardando aí aquele cronograma de retirada dessas galhadas. Ninguém sabe quando é que vai ter a limpeza em determinada rua, né, em determinado bairro. Porque essa questão aí das galhadas, o dono lá da residência, o dono da casa, ele deve acionar aí a prefeitura para retirada dessas galhadas e paga uma taxa, tá? Senão essa galhada vai ficar lá até chegar um dia que as máquinas, né, as caçambas aí da prefeitura forem passar por lá fazendo limpeza e levarem já no bolo esse material, né, entulho, galhadas. Mas as galhadas, o dono lá da residência que retirou essas galhadas lá do quintal dele, podou árvores, tem que entrar em contato com a prefeitura, se não contrata uma empresa particular, né? Ou entra em contato com a prefeitura para retirada desse material, dessas galhadas lá de frente da sua casa. Porém, com pagamento de uma taxa. Ele deve entrar em contato para saber qual é a taxa aí, então o pessoal vai lá para retirar. Senão vai ficar aí por um bom tempo, semanas, meses. Cadê o áudio?
Simbora que bora, Natanael. Bom dia, um abraço, uma terça abençoada, iluminada aí. Todos os amigos ouvintes aí que tá na sintonia. Deus no comando hoje e sempre. Rapaz, eu fui sábado na quinta zona aqui, foi rápido demais, moço. Foi rapidinho ali o atendimento ali. Tem 10 guincheiros lá pra atender lá. E o atendimento rápido e top. Positivo, Natanael. Um grande abraço aí. Tudo de bom. Meu amigo sonhador Ezequias. Galera do Palmeiras aí, ave credo. Tudo de bom, Natanael.
Valeu, Wesley. Obrigado pela sua participação. É que a Justiça Eleitoral aqui de Roraima abriu também aos fins de semana, né? Está aí com atendimento aos finais de semana para dar conta aí do recado. Não sei como era que estava lá no sábado, se tinha muita gente, mas como o pessoal deixa para a última hora, ontem, hoje e amanhã mais ainda, viu? Essas filas aí ficaram maiores. Bom dia, Natanael. Eu mesmo nunca mais irei votar. Não existe democracia no Brasil e esse povo aí fazendo filas no sol quente é apenas para legitimar o poder. É o André, né? Ele diz aqui, parem de votar, deixem tudo para o imperador Alexandre, se referindo provavelmente ao ministro do STF, Moraes, né, e resolver com a sua constituição criativa. É o André do Cidade Satélite. Mas o povo tem que votar, né? A gente não pode deixar aí que os outros escolham pela gente. Então, vamos contribuir, ou pelo menos tentar, né, contribuir com a nossa democracia, fazendo boas escolhas. Fazendo boas escolhas. Não é você deixar de votar que você vai resolver os problemas do país, né? Claudenor do Buritis, bom dia, amigo Natanael, ligado aqui na Rádio Top. Valeu. Bom dia, Natanael, também estou ligado na Rádio Folha, o sinal chegou bem melhor agora. Raimundinha, da Vila Beira Rio, município do Cantar. Muito obrigado, todo mundo aí no Cantar, ouvindo a gente. Nossa amiga Nazaré Gaia, bom dia, Natanael, já na escuta do seu lindo programa. Nazaré, obrigado, viu? Nazaré, pela sua participação aqui, pela audiência de sempre. Deixa eu ouvir o Osmar.
Grande Natanael, bom dia, meu querido.
Não é o seu Osmar.
100.3, Rádio Folha, né? Esse jornal que é um leque de notícia. Natanael, hoje o Palmeiras tem que dar uma resposta convincente na Libertadores para os seus, né, torcedores. Eu vou assistir o jogo, viu? Vou ficar ligado lá, tomando meu cafezinho. Uhum. Vou ver como é que vai se comportar o Palmeiras hoje.
Valeu, Osmar. Obrigado aí pela sua participação. Tem mais áudio aqui. Elisângela Franca.
Olá, bom dia. Estou ouvindo aqui seu. Estou ouvindo aqui você falar. Fiquei muito feliz também de estar ouvindo seu programa aqui também. Estava ouvindo aqui o programa da nossa amiga Geis. Eu mandei um alô para ela aí hoje. E estou feliz de ter. Da nossa rádio estar de volta, né?
É isso.
Passou um dia aí fora do ar. Mas já está de volta, está ótimo. E eu vou escutar o programa de vocês aqui, tá bom? Bom dia para vocês aí.
Obrigado.
Aqui é a Elisângela que está falando de Tatajuba 2.
Tatajuba 2 é Cantar também, né? Município do Cantar. Obrigado aí pela sua participação, viu? Vamos trazer agora o balanço aí da Operação Dia do Trabalho da PRF. Foi deflagrada na sexta-feira, né? Durante o feriado prolongado aí do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização nas rodovias federais aqui de Roraima. No período foram registrados 2 acidentes aí de trânsito nessas vias, sendo um deles fatal no quilômetro 15 da BR-401. A PRF reforçou o policiamento em pontos estratégicos nas rodovias federais aqui em Roraima, de 30 de abril a 3 de maio, visando prevenir incidentes de trânsito e o cometimento de crimes. 2 acidentes foram registrados no período, sendo um deles grave, que resultou na morte de um ciclista no quilômetro 15 da BR-401, na noite do dia 30, ainda primeiro dia aí da operação da PRF. Foram fiscalizados 517 veículos, 850 pessoas. Houve um total de aproximadamente 450 infrações de trânsito, sendo a maior parte por excesso de velocidade, 94. Foram realizados 401 testes de etilômetro, bafômetro, contabilizando 20 infrações por embriaguez ao volante e 2 pessoas detidas por dirigir com alta ingestão de álcool. Houve o registro de outras 50 infrações por irregularidades no licenciamento de veículos, além de 50 infrações por algum defeito ali no sistema de iluminação dos veículos. E durante a operação também foram registradas ocorrências de descaminho e facilitação à imigração na região sul de Roraima. A ação ocorreu durante a abordagem a uma van no quilômetro 73 da BR-174 em Jundiá. Foi verificado que o veículo transportava 7 passageiros de origem estrangeira sem a documentação de imigração necessária. Além disso, o veículo transportava 27 iPhones com destino a Manaus, sem a documentação de importação regular. Em outra abordagem, um homem de 38 anos foi encaminhado à divisão de captura da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, SEJUC, por estar descumprindo medida penal. O homem em situação de albergue foi localizado em um conhecido ponto de venda de drogas no bairro 13 de Setembro, às margens da BR-401, no horário em que havia sido liberado para estudo. Foi liberado para estudo, correu lá para a boca de fumo. Foi pego aí pela PRF. essa operação do dia pelo Dia do Trabalhador. E o Ministério da Saúde vai garantir o transporte de pacientes do SUS que precisam ser atendidos longe de casa aqui em Roraima. O estado será contemplado com 36 veículos, sendo 16 ambulâncias, 15 micro-ônibus e 5 vans, destinados aí a deslocamentos superiores a 50 quilômetros até os serviços de saúde. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, e tem o objetivo de ampliar o acesso da população a consultas, exames, cirurgias e tratamentos contínuos, como oncologia e hemodiálise. A ação faz parte aí do novo PAC Saúde e, em âmbito nacional, prevê a entrega de 3.300 veículos com investimento de R$1.400.000. Antônio Santos, bom dia, Antônio Santos.
Bom dia, senhor Antônio. Já estou ligado nesse maravilhoso programa de notícias. Senhor Antônio, tome amoxicilina com Senegripe e o senhor vai ver que remédio bom para gripe e inflamação da garganta. Antônio Santos, bairro 3 de setembro. Tome mesmo esse remédio e veja o efeito dele. É o que eu tomo aqui em casa quando estou gripado.
Valeu, Antônio. Um abraço. Roseli. Bom dia, Roseli.
Bom dia, Natanael. Parabéns pela homenagem que o vereador fez para vocês. O vereador Thiago Reis. Parabéns para vocês.
Obrigado, obrigado, amiga Roseli aqui. Pois é, rapaz, nós fomos homenageados ontem, né? Teve uma homenagem aos jornalistas lá na Câmara Municipal de Boa Vista ontem à tarde. Eu fui um dos homenageados, a Dina Vieira também, aqui é editora-chefe da Folha BV, e o repórter Lucas Luquezzi. Nós três jornalistas aqui da Folha. Eu da rádio e eles dois lá da Folha Web, né, da Folha BV, fomos homenageados. E agradecer, né, pela homenagem ali da Câmara Municipal de Boa Vista. Fomos aí agraciados com o título de honra ao mérito jornalista Vandré Fonseca, que morreu em 2019. E essas homenagens aí para a gente, e eu quero agradecer aqui, foram indicações, né, dos vereadores Marcelo Nunes e Thiago Reis. Thiago Reis, que homenageou aí a homenagem do vereador Thiago foi para o Lucas Luquezzi, do Marcelo Nunes foi para mim, Natanael Vieira, e também para a Dina Vieira, aqui da Folha BV. Então, obrigado. É, isso mostra que o nosso trabalho, né, que o trabalho que a gente faz aqui, tanto no rádio como no site, é importante. Então, obrigado aí à Câmara Municipal, aos vereadores aqui também, e a todos que estavam lá presentes ontem, muitos vereadores lá presentes também. Ontem foi uma homenagem tanto para jornalista, ainda pelo Dia do Jornalista. Essa homenagem era para ter sido lá ainda em abril, mas teve conflito lá de agenda, ficou para ontem à tarde, às 14h, né? Foi esse evento, essa sessão solene lá na Câmara. Assim como também na mesma ocasião, além dos jornalistas que foram homenageados, vários educadores também foram homenageados, né? Receberam homenagens lá na Câmara. Então, parabéns a todos, né? A todos os jornalistas que foram homenageados, tanto nós aqui da Folha, como os demais também de outras emissoras, de outros portais aí, de conteúdo, né, de notícias aqui do nosso estado. 8h52 agora, vamos aqui para o nosso WhatsApp novamente. Oi, Natanael, bom dia, aqui é o Binho do município do Cantá. Quero dizer para você que nós já estamos aqui escutando a Folha, aqui agora, voltou, tá pegando limpinho aqui na região do Cantá, Félix Pinto, Vila União, tá tudo limpinho aqui, Natanael. Eita, tá tudo de boa, tá tudo de boa, ele diz. Avisa aí ao doutor Getúlio que ele já estava preocupado também com o pesadelo. Obrigado e um abraço, tudo de bom para o povo da Folha. Valeu, Gustavo. Muito obrigado, viu, pelo feedback aí, pelo retorno. Gustavo Souza, olha aí. Tá pegando tudo, né? A gente, na verdade, não tava mais aguentando aqui. Tanto tem que justificar, né, para os nossos ouvintes, dando prazos e prazos aqui, prazos ali. Mas deu certo agora, graças a Deus, a gente tá recebendo esse retorno positivo aí do pessoal do interior. Que até aqui na capital mesmo nós estávamos com um raio de alcance muito limitado, quase não chegava aí para esses municípios, Mucajaí, Cantal, Alto Alegre. Agora não, agora tá pegando tudo. Tá pegando tudo porque a rádio é a emissora com a maior potência aqui do estado de Roraima, tá? Então, vamos melhorar cada vez mais. Nosso amigo Gaúcho da Soja, ele diz, pegando bem Alto Alegre, Natanael. Olha aí, o Gaúcho. Que foi mais cedo, né? Ele mandou aqui isso pra gente agora aqui no lá em Alto Alegre, no som do carro dele. Vamos ver.
Bom dia, os ouvintes da Rádio Folha. Olha aqui, ó, Alto Alegre, tô aqui, ó, pegando bem a rádio, ó. Parabéns, agora voltou a funcionar. Em Alto Alegre. Um abraço, Gaúcho da Soja, a todo o pessoal aí do nosso estado, beleza? Abração, Natanael.
Valeu, Gaúcho. Um abraço, obrigado aí pela audiência, pela companhia. Olha, o Júnior Silva está por aqui. Bom dia, Natanael. Não consegui registrar imagens, mas na zona eleitoral do Pintolândia, lá na Quinta Zona, né? A fila já está dobrando a esquina da UBS Lupécio Lima. Rapaz, olha, eu falei que ali a fila é maior. Maior do que aqui na primeira. É primeira, né? Aqui na Santos Dumont. Então tá aí, o Júnior Silva. Nosso ouvinte me informa que lá na Quinta Zona tá dobrando a fila, tá dobrando lá a Lupécio Lima. Tô aguardando aqui, rapaz, a participação do repórter. Cadê o repórter? Já foi lá? Bom dia, Elizu.
Bom dia, amigo Natanael, senhores ouvintes da Rádio Folha. Amigo Natanael, eu gostaria aqui de fazer uma consideração pequena a respeito desta eleição suplementar. Vejamos aqui, recapitulemos alguma coisa que aconteceu em Roraima. Lá no Alto Alegre, quando afastaram o prefeito e marcaram nova eleição suplementar, o prazo de desincompatibilização era de 6 meses, estabelecido pelo TRE. 6 meses para impedir o prefeito da que estava no cargo de concorrer. Agora, nessa eleição aqui, que vai mover o estado todo, gastar quase 200 milhões de reais para fazer essa eleição suplementar, o TRE tem a disfarçatez de dar 24 horas de desincompatibilização, diz que aceita a candidatura. Isso vai ser contestado pelos partidos. Outra coisa, por que que em Manaus teve eleição indireta, que é um estado rico, que tem recursos 50 vezes mais do que Roraima, e lá a justiça eleitoral usou do bom senso e marcou, autorizou eleição indireta. E agora a pergunta aqui, que vale 1 milhão. Os desembargadores do Tribunal Eleitoral de Roraima, do TRE, estão sob ameaça? Estão sendo chantageados para marcar a eleição direta? Estão sendo obrigados, pressionados por algum grupo político que quer porque quer botar o ex-prefeito para ser candidato? Não é que a gente não queira que ele seja, não. É porque a lei, segundo as jurisprudências, ele está impossibilitado por incompatibilização, né? Ele não se desincompatibilizou no tempo hábil. Então, meu irmão, eu acho que o TRE deve ser neutro e deve agir sem ceder a pressões, seja do lado A ou do lado B. E eles estão prejudicando o estado de Roraima quando vão mobilizar o estado todo, polícia, exército, polícia federal, polícia militar, toda guarda municipal, tudo, todo um aparato, fiscalizar a urna, ajeitar aquele negócio. Rapaz, aí em seguida, outro mês, a outra eleição. Senhores desembargadores, tenham bom senso, é bom senso nessa hora e não cedam a pressões. Vocês são juízes, é algum senador, porque eu ouvi dizer que tem um senadorzão agora que se acha o tantantan, que está pressionando o TRE para que a eleição seja direta. Um senadorzão, eu não vou dizer o nome dele não, né? Mas que queria botar a mulher de vice de Damião. Então, não ceda a pressão. Vocês estão com a bola na mão, na marca do pênalti. É por Roraima, viu? A lógica diz que a eleição deveria ser indireta, até para poupar recursos desse país tão já saqueado, né? E que falta dinheiro para tudo. Mas a justiça quer esbanjar dinheiro fazendo uma eleição direta e 2 meses depois outra eleição geral. Paciência, durma com um barulho desse. Valeu, Natanael, bom dia.
A lógica pode até pedir indiretas, né, Elizu, mas a lei, a justiça eleitoral, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral está pedindo que seja que seja eleição direta, né? Então, o TRE fazendo cumprir a lei, fazendo cumprir o que determinou o Tribunal Superior Eleitoral. Se vai mudar, não sabemos, né? 8h58, intervalo aqui no Bom Dia, já eu volto trazendo mais informação no seu rádio. Não sai daí, não troca de sintonia de jeito nenhum, que eu volto em instantes com muito mais aqui no seu rádio.
Folha FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tioibo, qualidade em forma de grãos.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo bolsa, lona polarizada, mulching para cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de polpa e amarra de 15 até 300 HP. A pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade uma solução.
O trabalho no campo continua crescendo. A Prefeitura entregou mais 4 novos caminhões de transporte na zona rural. Já são 149 máquinas e equipamentos de plantio em uso nas comunidades e mais de 77 milhões investidos na agricultura familiar de Boa Vista. É investimento e segurança para os produtores rurais.
Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha com a maior do Brasil.
Seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz:
é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Sebrae Roraima.
Super Maio de Ofertas. A Esguaro Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Resina nova cor impermeabilizante 18 litros, 10,65,89. Varal de teto alumínio, renovar 90 centímetros, 10,55,53. Tinta acrílica 18 litros, nova cor piso cinza chumbo, 10,36,48. Massa corrida 25 quilos, Shelly Williams, 10,7,99. Caixa padrão bifásica, trifásica, CMD3, 10,10,45. Esguaro Home Center.
Todos os caminhos levam a Esguaro.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp 99115-2155. Venha participar com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Nove horas, quatro minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela sua Folha FM, em rede com a 94.7 de Bonfim. Bem, voltando aqui, vamos falar agora sobre essa decisão da Justiça de anular uma assembleia e eleição na Associação dos Guardas Civis aqui de Boa Vista. A Justiça de Roraima anulou a Assembleia Geral Extraordinária que destituiu então o presidente da Associação dos Guardas Civis Municipais aqui de Boa Vista, bem como a eleição realizada anteriormente. A decisão é da segunda vara civil da comarca de Boa Vista e foi proferida no último dia 30 de abril. A ação foi movida por Vilmar Moreira de Souza, representado aí pelo advogado Gustavo Hugo de Andrade, que alegou irregularidades no processo que resultou em sua destituição do cargo, ocorrida após a assembleia realizada em 3 de janeiro de 2025. Segundo ele, a convocação do encontro não seguiu as regras previstas no estatuto da entidade, especialmente quanto à publicidade do edital. Na sentença, o juiz entendeu que houve aí descumprimento das normas estatutárias, destacando que o edital deveria ter sido afixado na sede da associação, o que não ocorreu, já que o local estava em reforma e fechado na ocasião. A publicação em jornal, segundo o magistrado, não substitui essa exigência, sendo apenas complementar. Aí outro ponto considerado também foi a existência de indícios de irregularidades na participação de associados. Um boletim de ocorrência apontou que pelo menos um guarda teve o nome incluído na lista de presença sem ter participado da assembleia. Então, com base nesses elementos, a justiça declarou a nulidade da assembleia que destituiu o presidente e, por consequência, invalidou também a eleição realizada em 21 de fevereiro de 2025. A decisão restabelece, né, a diretoria eleita anteriormente, em dezembro de 2024. Além disso, os réus foram condenados a pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. Cabe recurso ainda da decisão. E o governo de Roraima, ainda durante a gestão do ex-governador Edilson Damião, firmou um contrato no valor de quase R$3.600.000, destinado à manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado do tipo Split na Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, a CETRABS. O contrato cobre visitas preventivas com valores entre R$200 e R$280, reais, além de cobrir reparos e fornecimento de peças. O detalhe que chama a atenção é que a empresa contratada tem sede em Manaus, no estado do Amazonas, né? Levanta dúvidas sobre a necessidade de contratar uma empresa de fora quando o mercado local possui capacidade aí para atender essa demanda. É um vídeo aqui do ouvinte e alguns áudios, Herrera. Agora sim melhorou 100% áudio aqui no Caimbé. Programa que ouço na 100.3, o do Natanael e do Dr. Getúlio. E ele também diz que ouve aqui o do Leonel Pereira, né? Das 5 da tarde aos domingos. São os programas que ele ouve. O meu, o do Dr. Getúlio e o do Bregão aí do Leonel aos domingos às 5 da tarde. Valeu, é o Cowboy, né? Cowboy RJ. Olá, bom dia, Natanael. Rádio Folha a todo vapor, ouvindo no, do Alto Rio Mucajaí. Abraços, é o nosso amigo Nertan Reis. Muito obrigado, senhor Nertan Reis, pela audiência, pela companhia. Aqui tá ok, Irajá? Dá uma verificada aí. Enquanto isso, vamos ouvir aqui o JF.
Natanael, me explica o que é o problema do título de eleitor, regularização. O que, que é? A pessoa que já tem biometria tem tudo. Me explica o que, que é regularização, para me entender. Estamos perdidos aqui. Quem está falando é JF.
É caso, por exemplo, o teu título está irregular, né? Você deixou de votar e não regularizou o título. Deixou de votar em 3 eleições seguidas, por exemplo, né? E não regularizou o título. Não pagou as multas que tem que pagar. Aí você deve regularizar o título para poder votar, porque esse título está inapto, tá cancelado, né? Quem teve o título cancelado e você deixar de votar e não justificar por 3 eleições seguidas, aí você perde o título e tem, nesse período aí que a Justiça Eleitoral dá, o tempo para regularizar. Então esse prazo que acaba amanhã, o meu caro JF, é para tirar ou regularizar o título eleitoral. Vou explicar aqui melhor em relação a isso. Quem que precisa regularizar, tá? Quem que precisa regularizar? Veja se é o seu caso. Devem ficar atentos aí a esse prazo. Claro, jovens, né, que irão votar pela primeira vez. Eleitores que mudaram de cidade precisam transferir o título, então é para transferência de títulos também. Pessoas com título cancelado, foi no caso que eu falei há pouco, título cancelado, ou com pendências aí na Justiça Eleitoral e que precisa atualizar os dados cadastrais, tá? Então, quem não regularizar essa situação, até o fim do prazo, que é amanhã, repito, e é importante a gente estar batendo nessa tecla aqui, que o pessoal deixa para a última hora, as filas aí estão quilométricas, né, nos cartórios eleitorais, ficará impedido de votar nas eleições deste ano e poderá sofrer também as restrições administrativas, dificuldade de obter passaporte, carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos ou se matricular em instituições de ensino públicas, tá? Então, é essa a questão com relação à regularização. São pendências eleitorais para quem teve o título cancelado, para quem precisa transferir o título, se mudou de endereço, de cidade, e também com pendências na Justiça Eleitoral. Tá? É importante consultar no site do TSE, se tem essa necessidade aí do teu. Tá? Lá no site do TSE é possível saber se há alguma pendência em relação ao seu título de eleitor. Se tiver pendência, você verifica lá se pode resolver por ali mesmo, pela internet, no site do TSE, ou se precisa se deslocar até um cartório eleitoral. Tá. Essa questão aí de eleitores, por exemplo, que mudaram de cidade ou que desejam só trocar a sessão eleitoral. Isso aí pode ser feito na internet, sem a necessidade de ir até enfrentar uma fila lá no cartório eleitoral. Pode fazer pelo site do TSE, pelo aplicativo e-título, mas tudo dentro desse prazo que vai até amanhã, antes do fechamento aí do cadastro, tá? Então, dê uma verificada se tem o e-título aí, o aplicativo e-título no seu celular. Verifique com o número do seu título de eleitor, os seus documentos, aí você vai conseguir saber se tem alguma pendência no seu título, tá bom? Agora 9 horas e 12 minutos, 9 e 12. Olha, as articulações aí políticas em torno de possíveis sanções ao senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, geraram reações de aliados no Congresso Nacional. O deputado federal Nicolete do PL aqui de Roraima utilizou suas redes sociais para criticar o que classificou como perseguição política e desespero da esquerda diante de um pedido para tornar o senador inelegível por um período de 8 anos. O parlamentar roraimense defendeu o colega de partido, alegando que a tentativa de punição estaria fundamentada em um momento de fé, sugerindo que a motivação do processo seria ideológica e não jurídica. Nicolete afirmou ainda que o grupo de apoio ao senador não irá se calar diante do que considera uma distorção do sistema de justiça para fins políticos. Vamos acompanhar.
Uma entidade chamada Movimento Brasil Laico protocolou uma representação no Ministério Público pedindo 8 anos de inelegibilidade para Flávio Bolsonaro. A acusação? Ele foi um culto evangélico no Rio de Janeiro, recebeu oração do pastor Silas Malafaia e ficou ao lado de outros pré-candidatos no momento de fé. Eu sou o PRF, conheço o código, sei o que é propaganda eleitoral e sei o que é perseguição política disfarçada de ilegalidade. Isso aqui é perseguição. Propaganda eleitoral tem regras claras. O que aconteceu naquele culto foi um pastor orando por um político, algo que acontece em igrejas de todo o Brasil, de todos os espectros políticos, há décadas. O PT nasceu dentro das comunidades eclesiásticas de base da Igreja Católica. Isso nunca foi crime, nunca virou representação do Ministério Público, nunca gerou pedido de inelegibilidade. Mas só o Bolsonaro vai a um culto e no dia seguinte tem uma entidade pedindo 8 anos de inelegibilidade. O próprio André Janones entregou o jogo, disse publicamente que Flávio Bolsonaro é o adversário que o PT mais teme em 2026. E quando a esquerda tem medo, ela usa o aparato jurídico como arma. Sempre foi assim, com o pai, com aliados, com quem quer que ouse desafiar o sistema. Não vamos deixar, o povo está de olho. Cada tentativa de tirar Flávio do jogo vai gerar mais indignação, mais mobilização, mais votos. Eles podem protocolar quantas representações quiserem. Em outubro de 2026, quem decide é o povo. E o povo já decidiu.
Agora, 9h15. Mandar um bom dia aqui para Dona Sulamires. Dona Sulamires Ferreira. Tá ouvindo a gente. Ela diz amém. Agora potência top. Já na Rádio Folha. Abraço, abraço, Dona Sulamires. Obrigado aí pela audiência, pela companhia. A gente segue por aqui com um Bom Dia 100.3 até as 9h30 da manhã. Temos aí mais um restante de tempo. Vamos falar agora sobre essa operação que está acontecendo aqui no estado, né, voltada ao enfrentamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes. As forças de segurança pública lançaram a Operação Caminhos Seguros 2026, essa ação que vai até o dia 18 de maio. Aqui em Roraima, a operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, com atuação integrada da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros aqui de Roraima. No âmbito da Polícia Civil, os trabalhos serão conduzidos pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, unidade responsável por coordenar as ações investigativas e preventivas da instituição durante o período de mobilização. Coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação tem como foco intensificar ações repressivas e preventivas em todo o país, reunindo esforços para identificar, investigar e coibir crimes que atentem contra os direitos da infância e da juventude, que já resultou, inclusive, né, naquele caso que eu já trouxe aqui, essa operação Caminhos Seguros. Já culminou na prisão de um condenado aí por estuprar enteadas adolescentes. Então, já dando respostas, né, de imediatas à operação Caminhos Seguros. Temos mesmo aí que combater esse tipo de crime, né, em todo o país, aqui no nosso estado também. E o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima quinta-feira, dia 7, agora em Washington. Esse encontro, né, que vinha sendo articulado desde o início do ano, chegou a ser previsto para o mês de março, mas acabou sendo adiado devido à escalada de guerra do Irã. A reunião acontece em um momento delicado, marcado por declarações recentes do presidente Lula, com críticas ao posicionamento norte-americano nesse conflito lá do Oriente Médio, embora a pauta oficial deva tratar aí de relações comerciais entre os dois países. Um encontro de grande importância estratégica para o Brasil, é onde a diplomacia precisará ser utilizada aí para manter o diálogo aberto. Mesmo diante aí das críticas, né, dos posicionamentos aí do presidente brasileiro em relação ao próprio Trump e aos Estados Unidos. Bom dia para nossa amiga Selma. Ela tá, bom dia, Natanael, que Deus abençoe a todos nós. Ela deixou o like 50 dela, da nossa meta, que o like da Selma foi o da nossa meta de 50 likes. Valeu, Selma. Obrigado. Muito obrigado a todos aí que já deixaram seu like. Deixa eu ouvir aqui a Leinha, aliás, a Leninha.
Oi, bom dia, Leninha. Muito feliz que a 100.3 voltou agora. Aí. Muito feliz mesmo.
Todo mundo
graças
tá
a Deus, tudo normalizado. Um bom trabalho, Natanael. Estou aqui, Leninha, em Mucajaí, na escuta do programa. Excelente. Estava com muita falta, muita falta, muita falta. Nossa, demais a conta. Mas tudo no tempo de Deus, tudo no tempo do Senhor determinado, pelas coisas isso certas. É. Eita, menino, que eu tô feliz demais da conta, Natanael. Bom dia, bom trabalho, Deus abençoe nós todos. Um alô para todos que estão aí na escuta da notícia. Tá 100.3, cheirinho da Leninha.
Valeu, Leninha, obrigado. Que bom, se você está feliz, nós também estamos felizes aqui. É, quem mais está por aqui conosco? Anderson, cadê esse vídeo aqui do Anderson? Ferreira, tá ok? Vamos lá então mostrar esse vídeo, já ouvi-lo aqui também, que ele mandou áudio. Deixa eu ver onde é essa situação aqui. Aliás, eu acho que é só o vídeo e o áudio que ele mandou, né? Então deixa o vídeo aí. Opa, tem áudio? Onde é isso, hein, rapaz? É no hospital aí. Ah, no hospital de Mucajaí. Coloca aí o vídeo, deixa o vídeo na tela aí que eu vou colocar o áudio dele aqui agora.
Bom dia, Natanael. Aqui é Anderson do Mucajaí.
Oi, Anderson. Que é isso que você mostra, cara, aí no vídeo, hein?
A rádio faz falta no interior. Esses tempos aí com esse transmissor com problema, não sei o que aconteceu. Mas faz falta a notícia. E é a Rádio Folha que a gente caminha aí 50, 60 km fora da... fora da capital e ela pega.
Uhum.
Mas, cara, isso aí é o nosso hospital aqui no Mucajaí. Esse é o nosso hospital. O hospital que eu levo meu pai quando ele tá ruim. O hospital que minha mãe passou 40 anos trabalhando dentro. Hoje, de uma forma dessa.
Mas que situação, né?
Antônio Denário tirou dois mandatos, pode-se dizer, porque esse já tá no finalzinho. E... isso daí. O prefeito foi eleito aqui com a bandeira que a prefeitura, hoje aonde é a prefeitura, ele foi eleito dizendo que ia cair. Ele levantando a bandeira e dizendo que aquele prédio ia cair para poder tirar a prefeitura da equipe, da turma que tava, né? O que que acontece? O primeiro ofício que ele fez e assinou foi tirar lá, era uma escola, ele tirou e pôs a prefeitura lá. Chiquinho Rufino, você é meu prefeito, que você tá aí, não votei em você, mas você tá aí. E eu sou morador aí, sou vizinho da sua mãe aí. Cara, cutuca aí qualquer coisa. Vê se consegue alguma coisa para esse município decente com relação à saúde. Pois uma equipe que a gente chega nos postos médicos, uma equipe perdida, muita gente perdida. Entendeu? Profissional. Que vai aplicar vacina numa criança e pergunta, será que é aqui mesmo? Lá no de Manso aconteceu isso comigo e meu filho, que só tem 1 ano e 4 meses de idade. Então, parceiro, não faça por você não, que eu sei que você é prezado do hospital, você não vai aí pra Mucajaí. Faça pela sociedade.
Tá aí, nós estamos mostrando aqui o vídeo que o Anderson mandou do hospital lá de Mucajaí. Veja a situação do hospital, né? É um hospital lá que é com obra inacabada, com obra que não foi concluída. Essa reforma lá do hospital de Mucajaí, que é o hospital vereador José Guedes Catão, é do estado, né? Enfrenta aí, olha, longos atrasos, uma obra iniciada lá em 2021 ainda, 2021, para você ter uma ideia, no ano passado teve procedimento administrativo aí aberto pelo Ministério Público do Estado, já no final do ano passado, para cobrar explicações da CESAL sobre essa obra inacabada que se arrasta aí por mais de 4 anos. 5 anos já, né, esse ano. Documento do Ministério Público cita que a reforma ali não foi concluída devido a questões de ordem político administrativa.